Quer ser Cíntia de Futebol?
Eu sou Léo Lepre e esse é o La Pelota.
E eu sou o Cauê Dias. Você está no podcast de futebol sul-americano do Globoesporte.com. E acá, La Pelota no se mancha.
Eu me equivoquei e paguei. Pero... La pelota no se mancha.
Abreu, tirou! Gol! Uruguai no mar! Gol!
Outra vez que tu me dices que sim, uma vez que eu te digo por fim, estás fresca, radiante em todo espectáculo.
Em busca do dia perfeito, Palmeiras e Santos decidirão amanhã, no Maracanã, a Copa Libertadores de 2020. Para quem será então o sábado perfeito? Ao som da banda Estelares com a música Um Dia Perfeito, abrimos esse La Pelota no Semantia e neste ano atípico, nessa Libertadores sem torcida, a festa vai ficar sem uma trilha sonora que marque mesmo, que registre a conquista ou de Santos ou de Palmeiras. Mas é claro que as duas torcidas sabem, lá no mais profundo da própria intimidade, qual é a música que embalou a campanha vitoriosa. Como foi em 2014, por exemplo, com a torcida do São Lourenço.
O tradicional Queremos la Copa, na adaptação feita pela torcida do Ciclón da música Baila Para Mí, da banda argentina La Mosca Tsetse, habitual dos tablones sudacas, né? E foi com este tema que os cuervos empacotaram a festa que rendeu ao time de Barro Flores, de Boedo, de Almagro, de onde vocês quiserem, o primeiro e até agora único título da Libertadores na história do clube. Em 2015, quando a era Gallardo ainda estava no seu início, enquanto o River reescrevia as linhas no capítulo internacional de sua história, a torcida missionária escolheu um clássico de Fito Páez como hino durante a campanha. Fito Páez, músico rosarino, um dos maiores expoentes da música argentina, torcedor do Rosário Central, entregou às arquibancadas essa música que tem sua versão em praticamente todas as hinchadas da Argentina e também de outros países, como é o caso da Colômbia. Mas em 2016, a torcida do Atlético Nacional, que hoje vive um momento muito ruim, apagado, inclusive no cenário colombiano, sob a batuta de Alexandre Guimarães, um técnico brasileiro de muitíssima experiência no futebol de lá, campeão, mas que não está conseguindo dar um jeito na vida do Atlético Nacional. Enfim, em 2016, o Atlético Nacional foi campeão pela segunda vez da Copa Libertadores, e a torcida verdolaga escolheu uma música da cantora mexicana Thalía.
Thank you.
magia de tu cuerpo, o el perfume de tu aliento, es el fuego de tu hoguera que me tiene prisionera. El veneno dulce de tu encanto es la llama que me va quemando, es la miel de tu ternura, la razón de mi locura. No soy nada sin la luz de tu mirada, sin el eco de tu risa que se cuela en mi ventana.
Biel Morena, música que não sai dos fones e ouvido dele, de Petiço Dias, um fanático de Italia e de todas as suas novelas. Foi o ritmo que embalou a Libertadores do Atlético Nacional em 2016. Já em 2017, um time brasileiro foi campeão da Libertadores. O Grêmio conquistou a sua terceira Copa sobre o Lanús e a torcida embalou a conquista ao som de uma música que, olha... tocou, 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 tocou e tocou.
Soy el metal, me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo.
Despacito, de Luiz Fonsi. Não tem como você não ter escutado pelo menos uma vez essa música em 2017. Tocava até embaixo d'água. Agora vamos pular logo para 2018, ano da final surreal em Madrid, super clássico entre River e Boca e a consolidação, o habeas corpus eterno e definitivo de Marcelo Gallardo. O River Plate conquistava a sua quarta Libertadores da América, Gallardo a sua segunda no banco de reservas e a torcida do River fez uma releitura de outro clássico sudado. Candombe para José, originalmente gravado pela banda Los Tucutuco, um candombe escrito por um artista argentino, Roberto Ternan, que compôs quando estava em Montevideo e depois de assistir a destreza e habilidade de um dançarino uruguaio chamado José. Pasmem, e que curiosidade essa, porque o José, que é tema da canção, jamais soube que ele é o mesmíssimo José do candombe, que ganhou versão na cumbia tropical colombiana, também na salsa centro-americana. Enfim, Candombe para José é um clássico sul-americano. E vamos finalmente para o ano passado, porque em 2019... Já que estamos falando de Flamengo e o programa está abusivamente musical nessa semana, vamos tratar de uma música que ganhou repercussão na semana passada depois da vitória do rubro-negro sobre o Palmeiras. E só vamos falar dela, claro, porque ela tem tudo a ver com o nosso podcast. Música. Não se deixe enganar pela cúmbia, porque esta não é a música, o ritmo original da música que o vestiário do Flamengo cantou depois da vitória sobre o Palmeiras. A letra não é lá essas coisas, essa letra aí que a gente está estudando na cúmbia. E diz que se houver uma mínima organização, todos irão transar. É, isso mesmo. Os jogadores capitaneados pelos sul-americanos do elenco, Arrascaeta e Isla, cantaram em um treino do Flamengo depois que o lateral chileno reclamou com os companheiros e pediu organização. O Isla disse algo: se não nos organizamos, corremos todos. Corremos do verbo correr. Só que correr no espanhol castellano da Argentina, do Uruguai, tem outro sentido. E lá eles cantam: se não nos organizamos, corremos todos. Se nos organizamos. Enfim. Isso. O uruguaio riu quando escutou o Isla dizendo isso, né? Se nos organizamos, corremos todos. Ele riu por lembrar da associação de ideias e da letra tão tradicional na festa dos países hispanohablantes. E por isso, criou essa versão que ganhou o vestiário, contou para os companheiros e depois da vitória contra o Palmeiras, todo o vestiário do Flamengo cantou. Mas a música original é bem mais bonita e cheia de significado.
Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron, sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de mil veces, en él repito siempre que mientras alguien proponga muerte, sobre esta tierra y se fabriquen armas para la guerra, yo pisaré estos campos sobreviviendo, todos frente al peligro sobreviviendo, tristes y errantes hombres sobreviviendo. Sobreviviendo, sobreviviendo,
sobreviviendo foi escrita pelo argentino Victor Heredia em 1974, o ano em que o mundo escolheu para ser oficialmente um chamado à paz. Faz parte do disco Solo Quiero La Vida, do Victor Heredia, mas entre todas as músicas lá, apenas uma pegou fama e foi sobreviviendo.
La pelota la va anticipando Delgado, va por la banda izquierda metiendo la pelota, va para que venga el centro y gol de Camacho, sí, campeón, defensa campeón, gol de Camacho.
Es absolutamente, no es la única forma, no, ninguna fórmula, ninguna estrategia ni táctica te garantiza la victoria final. Y entonces tratas de profundizar lo que te gusta, que es la forma, las maneras en la cual querés jugar al fútbol, lo que vos entendés que está más cerca del resultado final. Y que a veces no se da, y a veces sí, y esto se vuelve magnífico cuando se logra.
Y el Defensa y Justicia de Hernán Crespo, que falou aí para você escutar, conquistou a Copa Sul-Americana ao bater o Lanús por 3-0, uma vitória incontestável por onde quer que se analise. Claro, as finais únicas têm dessas coisas também, né? Um jogo só, tudo pode acontecer. O Defensa e Justiça é o 17º time diferente a conquistar a Copa Sul-Americana, o 7º argentino. Boca e Independiente são os maiores vencedores, com 2 títulos cada um. Mas o que chama atenção, como a gente analisou no podcast da semana passada, é essa hegemonia e diversidade entre os times argentinos na competição. Mas e você? Na hora que chega uma final assim, você costuma torcer pelo time mais tradicional, que no caso até poderia ser considerado o Lanús, ou você gosta dessa ideia de ter um time novo, sem tanta expressão, vencendo um torneio? Quando o título é conquistado por um time pequeno, de menor tradição, isso acaba baixando o preço da competição? Você é mais tradicionalista ou progressista quando o assunto é quem conquista as competições internacionais? Ou seja, o título do Defensa e Justiça baixa o preço da Copa Sul-Americana ou não? Ou é mérito do Defensa e isso torna a competição mais legal porque mais times mais times diferentes estão conquistando a competição.
E se cantamos um pouquinho, por favor?
E se saltamos também?
E se saltamos um pouquinho, por favor?
É chegado o momento do nosso Cortita e al pie, com as três notícias rápidas e curtinhas, pegaditas al pie, sobre coisas que você precisa, ou não, saber sobre o futebol sul-americano.
Vamos, Argentina, vamos! Vamos, todavía Argentina, viejo, nomás! Vamos, carajo!
E já que estamos na deixa da Copa Sul-Americana e do Defensa e Justiça, Hernán Crespo, elegante técnico à beira do campo, explicou o porquê gosta de utilizar tanto terno e gravata durante os jogos, e não é por uma questão de apresentação individual ou influência europeia, não. Crespo, em conversa depois da conquista, explicou que essa é uma forma de homenagear o pai, quem ele sempre via sair para trabalhar vestindo terno e gravata. Ele explicou também que pela carreira que teve como jogador, nunca pôde usar terno, mas que agora, numa função técnica e de mais seriedade, achou que seria uma boa maneira de prestar este respeito ao pai, que trabalhava na Bolsa de Valores de Buenos Aires. No paísito está causando uma tremenda polêmica a seleção da última década de jogadores sul-americanos montado pela IFFHS, aquela Federação Internacional de História e Estatística do Futebol. Claro, isso porque nenhum jogador uruguaio apareceu entre os 11 selecionados e os meios do paísito questionaram os critérios que deixaram principalmente Luisito Suárez de fora. A seleção da IFFHS ficou assim, presta atenção, Júlio César no gol, uma linha de quatro no fundo com Daniel Alves, Thiago Silva, Mascherano e Marcelo, três homens no meio de campo, Casemiro, Di Maria e Messi, e o ataque formado por Neymar, Agüero e Paolo Guerreiro. E neste último, no peruano, reside toda a dor e a maior crítica dos uruguaios. E aí, Paolo Guerreiro ou El Pistoleiro Suárez nessa seleção? O Crespo, né, de quem a gente falou há pouco e que foi especulado em diversos clubes, deve ficar mesmo no Defensa e Justiça nessa próxima temporada. Isso porque a seleção chilena, que estava de olho nele, está muito próxima de confirmar o acerto com outro técnico argentino, também contemporâneo do ex-goleador, né? Matias El Pelado Almeida deve ser o próximo treinador da Roja. O anúncio deverá ser feito nessa sexta-feira, dia 29 de janeiro. Almeida se aposentou como jogador em 2011, foi rebaixado com River Plate e logo assumiu o primeiro trabalho como técnico do time e com a missão de devolver o River à primeira divisão, algo que ele conseguiu. Depois, na temporada seguinte, ele foi para o Banfield, também passou pelo Chivas Guadalajara, todos dois bons, ótimos trabalhos, e atualmente estava no futebol da MLS, deve estar chegando então para a seleção chilena. E já que falamos dele, do Pelado Almeida, como olvidar o dia em que ele foi expulso na Bomboneira no Super Clássico contra o Boca, justamente no ano em que o River brigava para não cair e depois acabou rebaixado. Ele era o capitão do River, o River acabou perdendo por 2-0. Almeida, muito identificado com o River Plate, com a torcida do River, deixou o gramado depois de ser expulso, deixou o gramado da Bomboneira sob os insultos da torcida do Boca, e enquanto os policiais tentavam fazê-lo descer depressa as escadas e entrar no vestiário do túnel do time visitante, que fica logo embaixo ali da Doce, El Pelado, enfurecido, sacudia, beijava e mostrava a camiseta do River Plate para a barra brava do Boca, algo como quem quisesse brigar sozinho contra todo o estádio. Vamos escutar a narração daquele dia, do dia em que Matias Almeida sozinho queria brigar com toda a Bomboneira.
Pero te están tratando de sacar, Clemente, de calmar, de tranquilizar. Andate. Ya está. Allí Somoza, peleándolo, Almeida. Porque yo supongo que también se mete. Almeida que se besa la camiseta, que insulta a los hinchas de Boca, la policía con escudos que lo cubre.
E ao som de Seguir Vivendo Sinto o Amor, da banda Catupeco Macho, o La Pelota No Semântia dessa semana se despede, e escutamos essa banda especialmente porque na semana passada, no último sábado, no dia 23, também considerado dia do músico argentino, morreu o baixista do Catupeco, Gabriel Ruiz Dias, aos 45 anos. O Gabi, como ele era conhecido, foi muito homenageado na Argentina, justamente porque a banda tem uma grande influência, uma grande importância no cenário local. Para quem não conhece, fica mais essa dica musical do La Pelota de hoje, que foi recheado de canções e boas histórias, principalmente nesse campo cultural, né? No campo da música. Lembrando que você encontra o La Pelota no Semântia no ge.globo/podcasts e também no seu tocador favorito de podcasts, na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Pocket Casts e também no Spotify. Assine e siga o nosso programa no seu tocador, que aí sempre que tivermos episódio novo ele vai aparecer para você. O La Pelota no Semântia tem a edição do Virrey Leonardo Bianchi, a coordenação do Rafael Barros e do André Amaral.
¿Acaso no brillara el sol y quedara yo atrapado aquí?